especial o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, Dr. Nicolau Santos, a quem agradeço também a disponibilidade para esta audição. Sr. Presidente, nós sabemos que conhece os Açores, sabemos que nos visita, tenho a certeza que reconhece a importância do Centro Regional dos Açores da RTP, importância essa, aliás, que ganhou, se quisermos, uma acrescida relevância no último ano e meio com o contexto da crise pandémica. Mas a verdade é que as declarações que fez nesta Assembleia no passado dia 23 de julho relativamente ao Serviço Público de Rádio e Televisão nos Açores, e que eu tenho a certeza que terão uma explicação, constituíram para todos os açorianos uma fonte de preocupação. Eu não vou repetir o teor do requerimento, julgo que Vossa Excelência com certeza que teve a oportunidade de o ler, mas direi que, como homem de comunicação, Vossa Excelência conhece com certeza a grande importância que as palavras têm. E esta audição é, por isso, uma oportunidade para lhe apresentarmos as muitas questões que nos preocupam relativamente ao Centro Regional dos Açores e que saíram acentuadas pelas suas declarações, mas é também uma oportunidade para que o Sr. Presidente possa fazer o enquadramento da sua posição e da sua visão relativamente ao Serviço Público de Rádio e Televisão nos Açores. O arquipélago dos Açores caracteriza-se por uma grande dispersão, pelo isolamento geográfico no Atlântico Norte. Nós estamos a 1.400 km do continente europeu, a 3.900 km da América do Norte. Santa Maria ao Corvo distam mais ou menos 630 km, que é sensivelmente a mesma distância que vai do Minho ao Algarve, só que não temos estradas para fazer o percurso. Se pensarmos na ZEE, na Zona Económica Exclusiva, a subárea do continente tem cerca de 287 mil quilómetros quadrados, a da Madeira cerca de 442 mil, a dos Açores tem 930 mil quilómetros quadrados, o que dá a Portugal jurisdição sobre uma área imensa, mas também uma área com vastos e cobiçados recursos. Os Açores são um mar de oportunidades, mas sofrem também constrangimentos imutáveis e são, não raras vezes, vítimas de fenómenos violentos e imprevisíveis, como é o caso das tempestades, da atividade sísmica. Ora, desde a Constituição de 76, que está consagrada a nossa autonomia político-administrativa, nós não somos uma mera divisão administrativa do território, temos poder legislativo próprio, poder executivo próprio, órgãos de governo próprio. E, portanto, tenho a certeza que para a RTP-SA, tudo isto é da maior relevância para o país. Reconhecemos o investimento que foi feito, mas é importante dizer que esse investimento apenas serviu para minimizar décadas de abandono que levaram as instalações, as condições de trabalho e a qualidade do serviço prestado a uma degradação intolerável. Ora, este serviço público de rádio e televisão, de acordo com a lei e com o contrato de concessão, é um serviço de programas televisivos, é um canal. Na região que descrevi, como se presta este serviço público de qualidade, onde todas as ilhas estejam representadas, quando há ilhas sem correspondentes e outras onde esses correspondentes são, por exemplo, trabalhadores da SATA, operadores de tráfego aéreo e têm que sujeitar a sua disponibilidade para trabalhar para a RTP aos seus horários de trabalho. Uma notícia em São Miguel é sempre mais importante que uma notícia nas Flores. Um correspondente é alguém que tem que editar, captar imagem, fazer notícia. A RTP está ou não disponível para apostar na profissionalização dos correspondentes, assegurar a cobertura de todo o território regional e, por essa via, garantir uma maior proximidade, valor caro à RTP, e mais Açores dentro da RTP Açores. E falando de outros recursos humanos, em 10 anos a RTP perdeu cerca de 30% dos seus trabalhadores. Eu sei que me vai falar no investimento tecnológico e na necessidade de menos recursos. Mas então eu pergunto, quantos colaboradores a Recibo Verde têm a RTP? De que áreas? Quantos são jornalistas? Quantos são operadores de câmara? Quantos assistentes? Quantos na edição de vídeo? Quantos técnicos de som? Sabemos que o custo destes profissionais é suportado pelo orçamento da grelha, que é, aliás, bastante modesto. Eu gostava que o Sr. Presidente me dissesse qual o peso destes colaboradores na grelha e compensa a RTP resolver este problema, libertando recursos que são fundamentais para que o serviço possa cumprir
tem
a sua
terminar,
missão. Termino e deixo o resto para a segunda ronda.
Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu gostava de esclarecer, peço desculpa, eu gostava só de esclarecer que não disse no início. Alguém tem o microfone ligado que não devia ter, mas eu só queria explicar que esta audição segue no seguinte formato. Cada um dos grupos parlamentares tem 5 minutos para fazer a sua intervenção, fazer as perguntas que entender, e o senhor Presidente da RTP terá também 5 minutos para responder a cada um dos deputados que os façam. Depois há uma segunda ronda, que demorará à volta de 15 minutos, se houver necessidade de passarmos para essa segunda ronda. Era só para esclarecer, passo a palavra ao Sr. Dr. Nicolau Santos, seja muito bem-vindo. Tem a palavra durante 5 minutos, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o professor Alexandre Quintanilha como um grande divulgador de ciência em Portugal e, na sua pessoa, todos os senhores deputados e as senhoras